Tuga ou nada? Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada?
Bem-vindos à Rádio Vibração, a nova rádio do Valé. Uma programação que poderá ouvir em direto 24 horas sobre 24, 7 dias sobre 7. Na internet, através do nosso site www.vibração.ch, sem cedilha e sem acento. Ou sobre a nossa aplicação de telemóveis, iPhone ou Android. Todo dia poderá ouvir música internacional e portuguesa, com serões de fado e música pimba. Cada mês não falta a nossa emissão Tuga ou Nada, a vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração. Uma emissão na qual poderá ser informado sobre eventos no Valé, destaques desportivos portugueses ou ainda títulos ouvidos em Portugal. Uma emissão com cultura e muito mais ainda. Se quiser comunicar-nos algo ou participar à nossa emissão, não hesite e inscreva-nos ou reage às nossas crónicas a radiovibração.ch, mas também na nossa página Facebook Rádio Vibração. Todos nós desejamos-vos uma boa escuta na Rádio Vibração e um bom momento com a nossa emissão que começa agora. Olá a todos!
Olá.
Tudo bem?
Olá.
Olá!
Estou feliz para partilhar convosco este momento. Somos um grupo de 4 jovens lusodescendentes vivendo no Valé. Hoje iremos partilhar a crónica com a Sónia. Olá, Sónia.
Olá, Bárbara, tudo bem?
Tudo bem, obrigada.
Olha, hoje então decidi falar das duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, porque a minha crónica vai ser sobre uma região de Portugal, então pronto, vou falar destas duas cidades. Não consegui optar por uma delas, decidi ficar com as duas.
Muito bem. Iremos também falar de desporto com o Ricardo. Olá, Ricardo.
Olá, Bárbara. Boa tarde a todos. Hoje o destaque para a minha crónica desportiva estará na primeira divisão da elite da Associação de Futebol do Porto, onde 12 clubes, entre os 14 que compõem o campeonato, decidiram boicotar os jogos com o Canelas. Vou vejar as razões invocadas por esses clubes, bem como a resposta do Canelas e ainda a posição do único clube que aceita jogar com este clube, Canelas. Até já.
Obrigada, Ricardo. E iremos também falar de música com o Christophe. Olá, Christophe.
Olá, Bárbara. Boa tarde a todos. Sim, então vou-vos falar do Top 5 Charts em Portugal, os títulos mais ouvidos no nosso país. E também terei alguma surpresa ao fim da crónica para vos apresentar artistas típicos em Portugal.
Muito obrigada. Quanto a mim, irei-vos falar sobre eventos no Valé. E agora um breve instante musical com Não Estás a Ver, de Jimmy P.
Com muito, não foi porque alguém me deu. Se nunca sozinho vejo mal lá nos meus. Às vezes perdido, mas sempre sou balçada de Deus. E fui abaixo e levantei-me sozinho, mas calma, já lá fiquei, precisei de um amigo. Pois é, eu sei que toda a gente é livre de si, mas só aprendes com a fé que depositas em ti. Porque o sol apenas brilha para quem sai da cama e cumprimenta com atitude ao abrir a persiana. Dá um bom dia a todos os problemas do mundo, porque há quem tenha mais que tu e não se queixa um segundo, não? Cada erro uma lição, apenas cabe a cada um na vida entendê-los ou não. Mas no dia que eu cair eu não fico no chão, porque eu sou grande no que eu faço, quer tu feitas ou não. Tu não estás a ver, não, 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 não.
Tu não estás a ver.
Tu não estás a ver, não, não. 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 Tu não estás a ver. Enquanto eu penso, a gente faz o homem sem silêncio. Eu já sofri demais, já passei por tudo e hoje sei que o chão é duro, mas sem ele não ia longe. Focado no futuro, não me esqueço de onde venho e quem veio comigo, a família vem primeiro. Aqui de passagem, eu já percebi que não levava a vida, ela é que me levava a mim. Eu tracei a minha sina e vou segui-la até o fim, para no dia que eu me for poder sentir que vivi. Então arrisca sem receio, de bolso vazio, mas de coração cheio. É por isso que eu partilho o que eu tenho, a minha posse, e nada que eu tenha é meu, eles sabem que é tudo nosso. O universo conspira, quantos vão se pôr à tua frente, quando estás debaixo de mira. Mas no dia que eu cair eu não fico no chão, porque eu sou grande no que eu faço, quer que vejas ou não. Tu não estás a ver,
tu não estás a ver, não, não.
Tu não estás a ver, não, não. Vibração.
Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice.
Olá a todos, estamos no Tugonada e acabamos de ouvir Sing Me to Sleep de Alan Walker. E agora vamos falar de Lisboa e Porto com a nossa colega Sónia.
Então, antes de questionar os meus amigos, eu decidi dar a minha descrição das duas, destas duas cidades, Lisboa e Porto, mas não vou revelar já qual é a minha cidade preferida. Lisboa, para mim, é um exemplo perfeito de modernidade e tradição na mesma cidade. Tem mar, tem uma vida noturna bastante agitada. E o Porto é muitas vezes considerada a cidade mais charmosa de Portugal. O que é que vocês acham? Concordam com esta minha descrição, esta minha primeira descrição?
Sim, mais ou menos. Eu acho que não te podes focar tanto no aspecto noturno. Sónia, eu sei que tu gostas, mas o aspecto cultural também é importante. Charmosa. Eu tenho alguma pena que as pessoas no estrangeiro, os turistas, destaquem apenas estas duas cidades. De facto, são as maiores, mas temos tantas cidades bonitas, com tanto charme. Eu gosto tanto de Évora, de Coimbra.
Sim, porque tu, lembra-me de onde vens?
Agora estás-me a trair, de facto. Isto foi um bocadinho de bairrismo. Eu, de facto, venho do distrito de Coimbra e vivi alguns anos em Coimbra. Mas
eu simplesmente escolhi Lisboa e Porto para começar, porque é a nossa primeira emissão, mas claro que nas próximas emissões vou falar de outras cidades, de outras regiões. E vocês já agora, de onde é que vocês vêm? Porque conhecemos-nos bem, mas é verdade que poucas vezes falamos sobre as nossas regiões respectivas. Christophe.
Então, eu venho do distrito de Viseu, uma aldeia chamada Sepões. E pronto, também estamos a falar agora das cidades. A Viseu é considerada uma das cidades mais bonitas e limpas de Portugal. E mais floridas também.
Sim, aliás, eu acho que é o ranking das cidades com melhor, penso que é a melhor qualidade de vida. Exato. Em Portugal, a Viseu tem estado sempre, se não no primeiro lugar, sempre nos primeiros lugares. De facto, já tinha também tido conhecimento disso.
Quanto a mim, eu venho de Cascais, ao pé de Lisboa, adoro Lisboa, estou lá todos os anos. Adoro a parte noturna de Lisboa, também gosto de Lisboa por o seu charme cultural, os monumentos. Também gosto muito do Porto, adoro o vinho do Porto e as caves. Tive o prazer de ir visitar uma cave há alguns anos, gostei muito. Já foram visitar umas caves?
Não, nunca visitei, mas tenciono fazê-lo.
Também as caves vim do Porto e não tive a oportunidade de o fazer. Talvez no próximo, nas próximas férias.
E eu sou passei diferente. Não cheguei lá a entrar, com medo.
E tu, Sónia, vens de que parte?
Eu, como o Christophe, venho do distrito de Viseu, Mangualde. Uma cidade a 18 km de Viseu.
Aliás, como grande parte da nossa imigração aqui, pelo menos nesta zona de Valé, eu penso que temos uma grande comunidade que vem do distrito de Viseu.
Correto.
E eu já agora tenho umas perguntas, porque vamos tentar descobrir estas cidades através de perguntas. E então vou também testar a vossa cultura portuguesa. Ai, 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 ai. Então, qual das duas está situada na mais antiga região do país? Lisboa ou Porto?
Não podias começar por uma um bocadinho mais fácil?
Já vem uma mais fácil, mas para já
eu diria Lisboa.
Errado.
Eu diria Porto. Lisboa foi toda, praticamente toda destruída por um terremoto, não foi? E depois foi reconstruída.
Exato. E mesmo, apesar das duas terem uma grande riqueza patrimonial, o Porto está na mais antiga região do país. E também tem um centro histórico que a Unesco classificou como património mundial. Pronto. Para já, um ponto para Ricardo. E outra pergunta. Esta aqui é fácil. Qual é o nome dado aos cidadãos do Porto?
Tripeiros.
Boa! Então agora temos Bárbara com um ponto e Ricardo com um ponto também. E Christophe, zero.
Eu fico atento. Eu fico atento para a pergunta mais difícil.
Ponto aos pontos.
Outra pergunta. Qual é o nome do sanduíche, que é delicioso, e feito em pão de forma tostado, recheado com linguiça, salsicha fresca,
francesinha.
Nem me deixas terminar a minha discussão.
É o meu prato favorito.
É um bocadinho calórico. Então, um bocadinho calórico,
então já que, Christophe, já que adoras esse prato, sabes porquê que tem esse nome? Francesinha?
Eu sei.
De facto, não sei. Tenho que admitir que não sei.
Não vais ficar pelos zero pontos e Ricardo...
Não, não será por causa do, dos franceses
terem, nada a ver com terem, euro.
Terem a croque monsieur.
Estás quase lá. Tenta, Ricardo.
Eu penso que tem nada a ver com o euro, mas a seguir ao euro houve muita gente a dizer que tinha comido muitas francesinhas. mas eu penso que foram imigrantes portugueses em Paris, salvo erro, que trabalhavam no, num café ou num restaurante. E que exatamente uma das, das iguarias de, daquele restaurante era o Croque Monsieur, e eles, quando regressaram a Portugal, abriram um café, um restaurante, e adaptaram essa receita, e nasceu a francesinha. Terá sido?
Ah, já vi que há várias explicações para este fenómeno da francesinha. Eu tenho outra. Eu li que os soldados franceses, quando Portugal foi invadido pela França, comiam um pão de forma tostado com todo o tipo de carne dentro. E então os portugueses acrescentaram o molho, o queijo e os ovos e temos hoje a francesinha, tal como nós a conhecemos. É uma bomba calórica, como vocês disseram, leva alguns dias para ser digerida, mas continua a ser um prato típico da cidade do Puerto.
Eu acho muita piada quanto à francesinha, é a luta para decidir onde é que se come a melhor francesinha. As pessoas do Porto têm todas uma opinião diferente.
Ah, é?
Sobre os restaurantes, os cafés, toda a gente diz que a melhor francesinha é em tal ou tal restaurante.
Portanto... Mas se formos a ver, é um prato bastante básico, não deve ser muito difícil.
Mas há algumas adaptações. Eu acho que, por acaso, já comi num sítio onde também colocavam camarões por cima, descascados. Há várias adaptações no recheio, até no molho. Depois o segredo também dizem que está no molho.
Talvez haja uma forma gastronómica de fazer a francesinha também, não sei. E outra pergunta. Qual das duas cidades tem o povo mais simples, mais simpático, mais bom de conversa, mais hospitaleiro?
Porto. Para mim é Porto.
Um ponto para Christophe!
Olha, eu diria mais o Alentejo ou Algarve, mas como não estamos a falar dessa zona agora, talvez para a próxima.
Pois, é difícil, isso é difícil. Haverá pessoas com bom e mau caráter por todo o país.
Mas claro.
É um bocadinho injusto estar a dizer isso das pessoas de Lisboa.
Eu sei, mas pelos vistos os garçons são mais atenciosos e tratam-te como o melhor dos clientes no Porto e não em Lisboa. Lisboa é mais movimentada e o pessoal é mais, talvez mais individualista, não sei.
Não são tão acolhedores, foi o estudo que leste, que disse, não eram tão acolhedores.
Sim, mais ou menos isso. Outra pergunta. Qual estação de trem é conhecida pelos seus painéis de azulejos?
É a estação de São Bento, no Porto.
Exato.
3-1.
Os nossos ouvintes vão achar que leste o texto antes
não, nós estávamos combinados. Eu garanto que nós estávamos combinados. Ela não me pagou.
Então, sim, a estação de São Bento tem cenas revelantes do passado.
Eu só tenho uma pergunta. Vai ser tudo. A resposta vai ser Porto.
Eu acho que há aqui alguma preferência evidente da Sanha
do Norte.
Então, qual é o pastel muito conhecido em Lisboa?
O pastel de Belém.
Christophe, aproveita assim, damos mais um ponto.
Deixa a Bárbara.
Os pastéis de Belém, exato. Então, Belém não tem só pastéis. Os pastéis são famosos, mas também tem... É que tem o...
Tem a Torre de Belém.
A Torre de Belém.
O Mosteiro dos Jerónimos.
Exato.
Padrão dos descobrimentos.
E o padrão dos descobrimentos, exatamente. Que está agora a ser restaurado.
Exato. E tem também o Museu dos...
Os coches,
exato. Fogo, Ricardo, tu impressionas-me com a tua...
Eu acho que ele está a ler da folha, não é possível.
E o que é que temos no outro extremo da cidade de Lisboa?
Outro extremo? Sintra?
Não,
na própria
na
cidade
de Lisboa.
Própria cidade,
aí estás a afastar, estás a sair.
Temos o Cristo Rei na zona da Almada.
Sim, e também um belo exemplo de modernidade, que
é a
lei de modernidade.
É ponte.
A Expo.
A Expo, exatamente. Temos um dos
Oriente.
Maiores oceanários da Europa. Aí,
nesse... E a própria Gare do Oriente, essa zona também é uma arquitetura muito moderna. Impressionante.
Aí na Expo também podem ver, tem um centro comercial, que é o Centro Comercial de Vasco da Gama, que tem uma arquitetura de um barco ao contrário, feita em madeira. É lindíssimo, eu aconselho-vos de ir.
Já lá fui.
Se forem a Lisboa, têm que passar na Expo, porque é o sítio de encontro modernismo de Lisboa.
É ótimo, é muito agradável passear naquela zona, também gosto muito.
Eu estudei em Lisboa, fiz um Erasmus e conheço bastante bem a parte noturna.
Ali as docas,
bairro alto.
Mas para fazer compras, já que estavas a falar num centro comercial, também há bairros muito interessantes, não são bairros, há avenidas e ruas muito interessantes, que são a Avenida da Liberdade, o Chiado, o Príncipe Real e outros centros comerciais também. Mas o que é que vocês sabem da vida noturna de Lisboa ou do Porto? Esperamos que tenhamos ouvintes jovens que se preocupam de saber onde vão passar as noites quando forem a Portugal.
Eu em Lisboa gosto muito da época dos Santos, da agitação nas ruas, nos bairros típicos, das sardinhadas e dos arraiais populares. Eu gosto muito dessa parte, muito característica de Portugal.
Obrigado, Ricardo. E você?
A última vez que eu lá fui tinha sido justamente com colegas da turma, como estudei aqui na Suíça, foi a antiga turma da escola primária, e decidimos lá ir 4 dias, e pronto, também para mim tinha sido a primeira vez que tinha ido para Lisboa, e de facto, realmente, bom, temos que dizer a verdade, aquilo só foi mais para a vida noturna, porque de facto aquilo... As pessoas nas ruas são, pronto, vêm falar contigo, oferecem-te um copo e vamos a esse bairro alto e realmente que aquilo é uma coisa espetacular, com esse convívio todo com as pessoas, a partilhar copos.
Só não deve ser tão espetacular para os moradores, presumo eu, coitadinhos.
Também acho.
Eles já devem
estar. Se tiverem de optar pelo rio, pelo vosso rio preferido, entre Tejo e Douro?
Sinceramente, não sei. O rio, enquanto tal, nunca pensei nisso. Agora, já há alguns anos que estou a pensar fazer um daqueles cruzeiros no Douro, que toda a gente diz, quem fez, que é magnífico. A ver as vinhas, passar aqueles cruzeiros.
Olha, eu fiz um no Tejo este ano, foi maravilhoso. Mesmo numa caravela antiga, de vela mesmo. Foi a descobrir Lisboa e arredores no Tejo, foi muito bonito. Eu aconselho-vos, ou no Douro ou no Tejo, fazer uma vez um cruzeiro, que também fica acessível a toda a gente, não é assim muito, muito caro. E durante as férias também merecemos um paraíso desses.
Mais uma pergunta? Ainda temos tempo?
Sim.
Sim, então qual é a cidade irmã da cidade do Porto que está da outra margem?
Vila Nova de Gaia.
Exatamente, Vila Nova de Gaia. Mais um ponto. Já perdi a conta aos pontos, já não sei quem está na frente.
O Ricardo, não sei, eu só sei que o Christophe vai atrás. Não sei.
O grande vencedor desta crónica, eu acho que é o Ricardo.
Oi, umas palminhas
para
o Ricardo. Umas palminhas,
obrigado.
Ah, umas palminhas para o Ricardo.
Se você também quiser partilhar a sua experiência entre Lisboa ou Porto, não se esqueça de escrever ao nosso e-mail contact@radiovibração.ch, sem cedilha e sem acento, ou na nossa página Facebook Rádio Vibração. Vamos agora ouvir um título de Spirits dos Trambuelas.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I'll be a dreamer till the day I die.
estás no balé, és português, tuga ou nada.
De volta após esta breve música de Dalva, Mais Só Se Quiseres. E agora, depois de ter andado pelas ruas de Porto e Lisboa, vamos continuar com a nossa crónica desportiva animada pelo Ricardo.
Exatamente. Quero começar esta crónica por dar os parabéns à nossa equipa feminina de futebol, que se qualificou pela primeira vez para uma fase final de um europeu. O golo foi marcado já no prolongamento do jogo por Andrea Norton, frente às rumenas, e deu este acesso inédito ao europeu, que se realizará no próximo ano, na Holanda, de 16 de julho a 6 de agosto. Isto é, 6 de agosto, se formos à final, o que eu espero convictamente. O que é que vocês já acham deste feito inédito da nossa equipa feminina? Nós que falamos sempre só da equipa masculina.
Eu acho que é bom falar também do desporto feminino e agradeço às nossas desportivas portuguesas de manter esse ânimo pelo futebol e irei seguir então os próximos jogos.
E a mulher portuguesa já sabe que é uma mulher...
capaz de tudo.
Exato, então não fico nada admirada com essa notícia.
Uma padeira de Alves Barrota. De cabo de espanhóis, todos com a sua pá no forno.
Se calhar treinou antes a fazer futebol, né?
Christophe está muito calado. Oh, será machismo, Christophe? Será machismo?
Não, acho muito bem. De facto, é verdade que a maior parte dos desportos, falamos dos homens, mas da verdade que de forma, digamos, oculta, desportos praticados por mulheres, também temos que falar que as mulheres também têm direito de praticar desportos como os homens.
Eu acho que estás a embrulhar um bocadinho. Não sei se estás a tentar dar uma justificação que não vem mesmo do teu interior. Eu acho que tu achas que as mulheres só deveriam estar na cozinha, não é, Christophe?
Não é nada disso.
A tua verdadeira veia machista.
O que eu quero dizer é que toda a gente sabe que, pronto, há campeonatos femininos, mas nunca é tão...
Claro.
Sim, pronto, não é...
Tem o destaque da imprensa que mereciam ter.
Exato, por exemplo, nas notícias ou assim, muito raro falarem só, pronto, como por exemplo agora elas estão qualificadas, se calhar vamos começar a ouvir, mas o que acho, pronto, não sei bem como explicar, mas elas têm que... uma vez que elas se mostrem, que dão resultado, é que se começa a falar... E acho isso péssimo, no sentido que elas...
O desporto em geral não está vedado aos homens, portanto,
exato.
Deveria haver em todas as meios de comunicação social...
e mediáticas e tudo.
Uma certa repartição do tempo
Exatamente.
De antena, dada às modalidades, quer na vertente feminina, quer na vertente masculina, e não nos lembrarmos apenas das nossas atletas quando têm feitos,
E porquê é que nunca se organizam jogos... onde se confrontam homens e mulheres?
Olha, Sónia, vou-te dizer, eu não vi este jogo de qualificação, mas vi um resumo dos lances mais importantes, nomeadamente do gol português, e posso dizer que fiquei muito impressionado pela qualidade do jogo demonstrado pelas nossas atletas. E não sei se o resultado seria assim, de tal forma discrepante entre uma equipa.
Já tive ocasiões de ver jogos de futebol femininos e, para ser sincero, a gente pensa que quando uma menina, uma rapariga que é mais princesa ou que vai ser aleijada, mas é todo o contrário quando se vê um jogo com homens, quando vês uma dessas desportistas apanhar uma pancada, pronto, levanta-se, continua a jogar, não é como se vê, por exemplo, nos campeonatos europeus. Mal o homem é tocado na perna, já está-se a deitar no chão, a rolar e a pedir cartão. Desse lado são mais homens do que mulheres.
E nem de propósito, vou pegar na tua deixa de por vezes os homens, as mulheres são mais homens que mulheres, e não seria o facto de não serem aquelas princesas e também poderem jogar com agressividade e entrega ao jogo. Para vos falar de um caso que tem chocado muitos adeptos de futebol, que se passa em Portugal, numa divisão inferior, na Série 1 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, onde justamente uma equipa, a equipa do Canelas, é acusada de usar demasiada virilidade, e não só no aspecto físico, também se fala em coação aos jogadores e árbitros e dirigentes, e próprios adeptos, as equipas adversárias, e portanto foi tomada uma decisão inédita no nosso futebol nacional, uma decisão que deve fazer refletir toda a gente. Portanto, num campeonato onde participam 14 equipas, 12 delas decidiram boicotar os jogos com o Canelas. A única exceção na série foi o Candal. Portanto, não sei se querem já dar uma primeira reação a isto, o que é que acham desta opção, destes 12 clubes que aceitaram correr certos riscos desportivos, portanto vão perder os pontos inerentes a esses jogos aos quais não vão comparecer, vão ser multados, porque os regulamentos da Liga não permitem a falta de comparência aos jogos, portanto vão ser multados. Clubes com pequenos orçamentos que aceitam a ser multados, neste caso, em 750€ por cada jogo aos quais não comparecerem, e portanto tudo porque se queixam da agressividade do outro clube em todos os aspectos. O que é que acham, o que é que têm a dizer em relação a isto?
Eu acho que é triste de ter pessoas a estragarem os jogos e de penalizar as equipas, tal como o Canelas. Certamente os jogadores, coitados, não têm culpa dos supporters e que se chamam a esses tais hooligans. É pena, é verdade que por ter partilhado e vivido cenas tristes e drásticas, acho que estas pessoas deviam de ser interditas de campo.
Mas, João Bárbara, eu vou só dar um pequeno esclarecimento, é que, portanto, os clubes não se queixam apenas dos adeptos, dos Canelas, queixam-se dos próprios jogadores. Portanto, vou fazer aqui algo que se calhar é importante, mas atenção, ouvintes, não quero de todo estar a generalizar, e o facto de, portanto, muitos jogadores do Canelas pertencerem à claque dos Super Dragões não significa qualquer tipo de alusão ao facto dos adeptos do Futebol Clube do Porto, em geral, serem mais ou menos violentos que os outros. Não é nada disso que eu quero dizer. Portanto, esse tipo de generalizações tem de se evitar, sob pena de estarmos a ser injustos. Mas a verdade é que a mais famosa figura da claque dos Super Dragões, o líder, Fernando Madureira, conhecido no meio do futebol como o Macaco, é também o capitão deste clube, o Canelas. Portanto, ele e mais adeptos da claque dos Super Dragões. E, portanto, o que os clubes se queixam é que os próprios jogadores são muito agressivos, fisicamente, que ameaçam e coagem os árbitros. Portanto, nos relatórios dos jogos, segundo o que dizem estes clubes, portanto, é uma versão, não estamos informados para poder dizer se é verdade ou não, mas o que dizem estes clubes é que nos relatórios dos jogos os árbitros não dizem nada porque têm família e, portanto, têm medo. São ameaçados: se colocares isto no relatório vai-te acontecer isto, eu sei onde é que estudam os teus filhos, eu sei onde é que o teu pai tem o cafezinho da tasca lá do canto, e portanto tem cuidado com o que vais escrever no relatório, é o que eles dizem. Portanto, não é apenas os adeptos, e isto é que torna a notícia mais grave, na minha perspectiva.
Essa parte assim mais obscura que temos no desporto e talvez na política e outros sítios, acho pena, porque suja mesmo a arte do desporto. O que é que tu pensas, Christophe?
Bem, eu acho que, a voltar à pergunta do Ricardo sobre o que eu acho do facto das 12 equipas, não era, Ricardo? 12 equipas.
12 em 14
equipas quererem desistir a esse ponto. Alguns podem chamar, se calhar, de pontos fracos, mas se olharmos bem para a coisa, eu acho que eles têm razão de o fazer, porque se outra equipa não respeita as regras do futebol e que os árbitros, de facto, não têm, como li num comentário que vinha, alguns dizem que não têm tomates para terem decisões de acabar o jogo ou de darem cartões, de eliminar equipas. Acho justo deles mostrarem que não estão de acordo, porque o futebol é um jogo como todos os outros, tem regras e as regras têm de ser cumpridas. Isso é o que eu acho. Depois, Sónia, algum comentário?
Eu não sou muito fã de futebol e acho que já percebi mais ou menos o problema, mas eu acho que deve haver alguma instância jurídica resolver
para apurar verdadeiramente os factos, porque de facto o clube, o Canelas, deu uma conferência de imprensa, estiveram os jogadores, esteve o presidente, esteve o capitão, o famoso Fernando Madureira, onde de facto eles refutam essas acusações. O que dizem é que de facto tem uma forma de jogar um bocadinho mais destemida, uma forma viril de entrega total ao jogo, e que portanto nunca uma falta de fair play com os adversários, e que de facto lamentam o que eles dizem tratar-se de uma cobardia e de uma falta, de uma fuga à verdade esportiva dos outros clubes, porque a verdade é que o Canelas neste momento é líder isolado, e portanto o que eles dizem é que era uma forma de falsear a verdade esportiva. Portanto arranjaram esta desculpa, que têm medo de jogar contra o Canelas, portanto não vão jogar contra eles, portanto vão ter uma desculpa para perderem contra o Canelas porque não jogaram. Portanto é um pouco por aí que, e também diz Fernando Madureira que de facto o futebol, e achei piada o Cristóvão falar em princesas, porque ele diz que futebol na perspectiva dele é um desporto de homens, em que não é balé, tem que ser com tudo para dentro do campo, e portanto eu penso que...
Sim, contudo, depois já, pronto, há certo limite. Tive a oportunidade de ver algumas imagens, vídeos de jogos, e aquilo parecia mais karaté que o futebol, para ser sincero.
De facto, houve jogadores de clubes adversários que não quiseram dar a cara, com medo de represálias, em que dizem que, de facto, os jogadores do Canelas colocam a cabeça em muitos sítios onde eles teriam medo até de colocar o pé, portanto vão para os jogos com uma agressividade extrema, e de facto por vezes é bom ser competitivo, é bom querer ganhar, mas já que zelar também para a integridade física dos adversários, portanto mais a mais estamos a falar de uma liga inferior, onde não são profissionais, portanto muitos deles no dia seguinte têm de ir trabalhar, e portanto não é aceitável e os jogadores vão para um jogo com Canelas e que saibam que há uma probabilidade muito grande no dia seguinte não poderem trabalhar porque tiveram uma lesão grave. E portanto, isto, volto a frisar, isto se a versão destes 12 clubes corresponder totalmente à realidade. Isto não sabemos. Agora, a verdade é que são 12 clubes em 14 e, como se costuma dizer, raramente há fumo sem fogo. Portanto, alguma coisa de grave se passa e é importante que seja apurado. Só vos dar uma última relação a isto: o único clube que não boicotou os jogos com Canelas, o Candal, o presidente do clube, tem esta afirmação muito curiosa, que diz que os jogadores dele não são cobardes, como ele também não é, e que se tivesse medo comprava um cão. Portanto, ou seja, ele próprio admite que de facto há agressividade a mais, só que não desiste porque não quer mostrar a cobardia. Eu não sei se será falta de bom senso, não sei o que é que vocês pensam.
Não sei se tens a resposta a esta pergunta, mas a Federação de Futebol de Portugal não diz nada, não sei se ela se interessa por isso. Normalmente, não sei, normalmente havia dos caras se implicar, se envolver no quase, e se calhar não tens a resposta hoje, mas...
Portanto, a verdade é que a Associação de Futebol do Porto já tinha tomado várias medidas, porque as queixas em relação ao Canelas não são de agora, já são de há alguns anos, apesar de ser um clube relativamente recente, e portanto já tinham reforçado os meios de segurança, as forças policiais nos estádios, tinham dado instruções, os jogos do Canelas eram apitados por árbitros do escalão principal, portanto árbitros já com mais experiência, e portanto de facto as medidas que foram tomadas até agora pelos vistos não foram suficientes, o que levou à atitude dos clubes em relação a isto.
Obrigada, Ricardo, e após dessa informação toda, estou um bocado cansada e vamos fazer uma pausa musical com Carlão, Os Tais.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city,
off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket. Got